Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Herbologia Mágica, a Cura pela Natureza com Base na Fitoterapia e na Botânica Oculta, de Tânia Gori. É um guia de caráter esotérico prático que aproxima dois modos de se relacionar com as plantas, o conhecimento de seus usos tradicionais no cuidado cotidiano e sua presença simbólica em práticas mágicas. A proposta não é substituir orientação médica nem reduzir a fitoterapia a receitas universais. Seu foco é apresentar a natureza como campo de observação, estudo e ritual, mostrando que uma erva pode ser compreendida por suas propriedades, seu aroma, seu ciclo, sua história cultural e as associações construídas em diferentes tradições. Tânia Gori, autora ligada à divulgação da bruxaria no Brasil, dirige o livro a leitores interessados em herbologia, espiritualidade e práticas naturais. A obra valoriza o reconhecimento das plantas e o uso mais consciente de seus elementos em preparos, defumações, banhos e rituais. Assim, combina referências de botânica popular, fitoterapia tradicional e botânica oculta em uma introdução acessível ao universo das ervas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a aproximação entre fitoterapia tradicional e botânica oculta. O eixo distintivo de herbologia mágica é a tentativa de colocar em diálogo a dimensão material e a dimensão simbólica das plantas. A fitoterapia remete ao emprego tradicional de espécies vegetais em cuidados e preparos, enquanto a botânica oculta investiga correspondências rituais, históricas e espirituais atribuídas a ervas, flores, raízes e sementes, no livro. Essas perspectivas não precisam ser tratadas como equivalentes a uma propriedade popularmente associada a uma planta não prova, por si só, uma eficácia clínica. E um significado mágico não é uma indicação terapêutica. A utilidade do cruzamento está em ampliar a atenção do praticante. Em vez de escolher uma erva apenas por uma intenção ritual abstrata, o leitor é levado a considerar sua identificação, suas partes utilizadas, sua preparação e o contexto em que ela será empregada. Esse enquadramento também impede uma visão utilitária demais da natureza. As plantas aparecem como organismos com características próprias e como portadoras de tradições culturais, não como ingredientes intercambiáveis. Para quem se interessa por bruxaria contemporânea, a abordagem oferece vocabulário e critérios para tornar as práticas com ervas menos improvisadas. Para quem vem da fitoterapia, evidencia como usos simbólicos e religiosos ajudaram a preservar conhecimentos populares sobre a flora, embora exijam leitura crítica e responsabilidade. Em segundo lugar, o reconhecimento da planta como condição para um uso responsável. Uma contribuição central de um manual de herbologia é insistir que trabalhar com plantas começa antes do ritual ou do preparo, começa na identificação. Nomes populares variam conforme a região e podem designar espécies diferentes. Por isso, confiar apenas no nome corrente pode levar a trocas inadequadas e, em alguns casos, perigosas. A perspectiva botânica presente no título da obra reforça a importância de observar aspecto, origem, parte vegetal empregada e condições de conservação. Folhas, cascas, sementes, raízes e flores não são necessariamente usados da mesma maneira, nem possuem a mesma concentração de componentes. Esse cuidado ganha ainda mais importância quando a planta é destinada à infusão, banho, defumação ou contato com a pele. Uma tradição ritual pode atribuir determinada função a uma erva, mas isso não elimina riscos de toxicidade, alergia, interação com medicamentos ou contraindicação para gestantes. Crianças e pessoas com condições de saúde específicas. O valor prático do livro está, portanto, menos em prometer soluções naturais e mais em estimular uma postura de estudo. Conhecer limites, procedência e modos de manejo protege o leitor e preserva a coerência da própria prática mágica. A natureza deixa de ser um repertório de fórmulas prontas e passa a ser objeto de observação informada, respeito e seleção criteriosa. Em terceiro lugar, banhos. Defumações e preparos como linguagens rituais das ervas. No universo da botânica oculta, as ervas são mobilizadas por meio de formas de preparo que organizam a experiência ritual. Banhos, infusões, defumações e outros usos externos não funcionam apenas como veículos para o aroma ou para a matéria vegetal, eles delimitam gestos, intenções e momentos de atenção. Herbologia mágica se insere nessa tradição ao tratar a planta como elemento ativo da prática, associado a finalidades como limpeza simbólica, proteção, harmonização ou fortalecimento de uma intenção. A relevância analítica desse ponto está em distinguir ritual de automatismo. Um banho de ervas, por exemplo, envolve a escolha da espécie, a preparação adequada, a temperatura, o contato corporal e o significado atribuído à ação. A defumação depende ainda de ventilação, qualidade do material e cautela com fumaça e substâncias irritantes. Assim, o procedimento tem uma dimensão sensorial e uma dimensão ética, e não apenas uma lista de correspondências. O livro tende a ser mais bem aproveitado quando o leitor entende tais práticas como formas de construir presença e relação com o ambiente, e não como garantias de resultado. Essa leitura permite preservar o valor cultural do ritual sem fazer alegações médicas indevidas. Também favorece adaptações conscientes. Nem toda planta indicada por uma tradição está disponível, é sustentável ou é apropriada para todas as pessoas e espaços. Em quarto lugar, correspondências simbólicas e a organização de uma prática de bruxaria. A noção de correspondência é um instrumento importante na herbologia mágica. Ela associa plantas a qualidades e intenções que orientam seu emprego ritual, criando uma linguagem compartilhada entre praticantes. Essas associações podem envolver características perceptíveis, como perfume, cor, espinho, sazonalidade ou modo de crescimento, além de heranças religiosas, folclóricas e históricas. O interesse de herbologia mágica não está em apresentar tais vínculos como dados científicos, mas em mostrar como eles estruturam a escolha consciente de elementos em práticas de bruxaria. Quando uma erva é selecionada para um objetivo simbólico, a escolha pode tornar o rito mais coerente. O praticante sabe por que usa aquele elemento e como ele se integra a palavras, objetos e ambiente. Ao mesmo tempo, o leitor precisa reconhecer que correspondências não são universais. Uma planta pode receber sentidos diversos em culturas e linhagens distintas, e a repetição de listas descontextualizadas empobrece esse repertório. A abordagem mais consistente combina estudo das tradições com experiência pessoal documentada e respeito cultural. Esse aspecto diferencia a herbologia de uma simples coleção de ingredientes mágicos, em vez de decorar equivalências. O leitor é convidado a observar como o simbolismo vegetal é construído e a usá-lo para dar forma a rituais mais deliberados, sem confundir crença, tradição popular e evidência sobre saúde. Por último, ética ecológica e limites do uso natural como parte do aprendizado. Um livro dedicado à cura pela natureza exige uma leitura que inclua limites, sustentabilidade e segurança. A expressão natural não significa automaticamente inofensivo, plantas podem causar reações adversas. E a coleta sem conhecimento pode expor pessoas a espécies tóxicas ou contribuir para a pressão sobre ambientes naturais. Por isso, a herbologia responsável pressupõe adquirir ervas de origem confiável, evitar a retirada predatória e respeitar períodos de crescimento e regeneração. Esses cuidados são especialmente coerentes com a visão espiritual apresentada pela botânica oculta, pois uma relação ritual com a natureza perde consistência quando ignora a integridade dos ecossistemas. A obra também pode ser lida como convite para substituir a lógica de consumo rápido por práticas de cultivo e observação. Cultivar algumas espécies adequadas ao espaço disponível, registrar experiências e aprender sobre sua manutenção aproxima o leitor do ritmo real das plantas. No plano da saúde, a prudência é igualmente decisiva. Preparos vegetais não devem ser usados como substitutos de diagnóstico, tratamento profissional ou medicamentos prescritos. Interações e contraindicações precisam ser consideradas. Essa fronteira não diminui o interesse da fitoterapia tradicional ou do ritual. Ao contrário, torna o uso mais maduro, o leitor pode valorizar cheiro, textura, memória cultural e intenção simbólica das ervas. Ao mesmo tempo que reconhece quando é necessário recorrer à informação técnica e a profissionais habilitados. Em conclusão, herbologia mágica é indicado sobretudo a iniciantes e praticantes de bruxaria, paganismo ou espiritualidades ligadas à natureza que desejam dar maior fundamento ao uso ritual das ervas. Também pode interessar a leitores de fitoterapia popular que queiram compreender a camada cultural e simbólica que acompanha muitas práticas vegetais. Seu benefício mais concreto é oferecer uma porta de entrada para observar as plantas com mais critério e identificar melhor os materiais, pensar nos modos de preparo, reconhecer riscos e relacionar intenção ritual com escolhas menos aleatórias. A leitura não deve ser tomada como manual de automedicação. Quem pretende utilizar plantas para fins terapêuticos precisa complementar o estudo com fontes técnicas confiáveis e, quando necessário, orientação de profissionais de saúde qualificados. O diferencial do livro dentro da literatura esotérica sobre ervas está justamente na articulação sugerida pelo subtítulo. Em vez de limitar o vegetal a uma correspondência mágica isolada, ele aproxima a tradição da bruxaria de questões próprias da fitoterapia e da botânica. Em comparação com obras que oferecem apenas listas de receitas ou associações rápidas, essa perspectiva favorece uma prática mais atenta à matéria vegetal. Ao contexto e à responsabilidade, a obra se destaca também por tornar esse universo acessível ao público brasileiro, sem exigir formação prévia em ocultismo. Lido com senso crítico, funciona como referência inicial para construir repertório, registrar experiências e cultivar uma relação mais informada, ética e ritualizada com a natureza. Se você quiser apoiar Tânia Gori, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!